Boas, amigos e amigas, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um nível, nível número 6. Eu sou o Carlos Duarte e comigo tenho o meu grande amigo, o meu companheiro, o Pedro Magalhães. Como é que estás, Pedro?
Ora, estou muito bem, obrigado, Carlos. Eu espero que tu também, e assim como vocês, nossos amigos e amigas, muito obrigado por jogarem até mais um nível. E hoje nós trazemos para este nível um convidado muito especial, um grande e velho amigo nosso, já dos muitos grandes e bons tempos de infância, um perito do futebol e também um excelente jogador no concerto de FPS competitivos, Bruno Miguel!
Yay! Olá pessoal, obrigado por me terem convidado. Adoro o vosso podcast, primeiro que tudo. E... Epá, só espero que vocês sejam famosos, é só o que eu peço.
Isso é que era de homem, pá. Ganda Bruno, pá. Ganda
vai
Bruno.
Ser, vai ser.
Ah, sim, senhor.
E agora, vocês estão a perguntar, porquê é que o Bruno está aqui? Já vão saber daqui para a frente, está bem? Mas agora, vamos começar aqui. Não, disseste o porquê? Não sabemos o porquê.
Ok, dei uma pista. Né?
Não, agora não
uma
quero.
Pista qual aí. Pista?
Pedro, o que é que andas a jogar?
Ora, o que é que eu ando a jogar, Carlos? Olha, ainda há duas noites atrás, estive a jogar o Destiny 2. Mais concretamente, eu estive a participar no evento de Halloween, o Festival of the Lost, que no fundo é um evento no qual tu vais para uma torre, cujos pisos são aleatoriamente gerados, e o que é que tu tens de fazer? Basicamente, o objetivo é tentares completar essa torre no mínimo tempo possível. Isto porquê? Para no final tu ganhares rubuçados e moedas de chocolate. E agora tu estás a perguntar, mas porquê que raio é que eu vou entrar numa torre e pôr-me a matar inimigos só para ganhar moedas de chocolate e rubuçados? Porque com esses chocolates e rubuçados tu podes adquirir novo equipamento que é exclusivo a este festival. No meu caso, eu ganhei uma auto-rifle que, opá, para mim neste momento é a melhor auto-rifle do jogo e está-me a servir muito bem em PvE. Ainda não experimentei em PvP, mas posso dizer que estou bastante satisfeito. E também, ao fazer este evento da torre, consegui desbloquear mais umas quantas máscaras, inspiradas nas personagens do próprio jogo, sendo que a que eu estou a usar, obviamente porque eu sou Pedro Magalhães, e sendo Pedro Magalhães eu tenho que ser o português mais esquisito à face da Terra, eu estou a usar a máscara de uma galinha, porque depois, claro.
Porque depois, claro o quê?
Porque as galinhas são fixe. Eu gosto de galinhas.
Claro que gostas. Diz-me uma coisa, para poder jogar esse jogo ou esse modo de jogo, tu tens de ter a última expansão ou basta ter o Destiny 2 base?
Epá, se queres que diga, eu não sei, mas é provável. Olha, tem que ser porque tu, para desbloqueares uma das quests que vão te dar acesso a um dos triunfos do jogo, tu tens que falar com o NPC que te dá quests da expansão mais recente. Portanto, é preciso ter essa expansão.
Tu jogaste Destiny 2 esta semana, Bruno?
Ainda ontem joguei.
Notaste alguma diferença por ser Halloween ou não?
Notei. Eu ainda joguei muito pouco e não tenho grande coisa para dizer, mas notei que onde tu fazes spawn lá na torre, ou o que é, a árvore estava toda enfeitada e coisas do género, e teias de aranha. Mas de resto, quando fomos fazer as quests, não notei nada de especial.
Estava
tudo igual.
Mas tu também, é provável que tu, se calhar, também... Tu compraste o jogo físico ou foi digital, Bruno?
É,
não, não,
jogo.
Eu não comprei, ele está free to play, não é?
Na PS4?
Yeah. Sim, claro. Ele está free to play em tudo.
Pensas que era só na Steam, não?
Pensava que era só na Steam que estava free to play.
Não. Também está na PS. Aliás, o Ricardo hoje disse-me que já tinha saído na PSN, na PlayStation Plus, há uns meses atrás. Pronto, mas agora está free to play mesmo, por isso 5 estrelas. Epá, okay. É fixe, por acaso estou a gostar do jogo.
Agora vou dar uma novidade. Se tu quiseres depois jogar isso no PC, tu podes importar a tua personagem para a versão Steam. E podes usá-la lado a lado.
Isso é bacana. Isso é bom.
Eu quando começo o jogo, ele diz-me logo se eu quero ativar o cross-save.
Isso, cross-save.
É por causa
é
disso.
Mesmo. Exatamente.
Pronto, exatamente.
Ouve lá, e já fizeste um pouco da tua magia no PvP ou só tens estado a jogar PvE, Bruno?
É pá, estás a falar com quem? Comigo?
Estou mesmo a falar contigo, porque eu estou a imaginar a jogar um first person shooter numa PlayStation 4.
muito complicado.
E estou a ver os jogadores a chamarem-lhe em bot, como no Modern Warfare 2.
É pá, não Pedro, não Pedro. Essa minha magia já se perdeu. Ainda para mais num comando, esquece. Não tenho qualquer tipo de skill, esquece. É zero, zero de skill mesmo, muito mal.
Mas vai ver que o hábito aquilo vai-te encaixar. Porque o Destiny 2, por incrível que possa parecer, é daqueles jogos que está extremamente bem otimizado para um comando. Tu se calhar agora não notas, mas se tu te habituares ao PVP com o comando, vais ver. E até no PC, quando quiseres levar o comando PS4, vais ver. Vais ver que...
Sim, sim.
Mas tudo bem, tudo bem. Eu percebo o que queres dizer.
Agora é pá, sabes curioso. Que é... O Carlos sabe, durante muitos anos a jogar com teclado e rato FPS, passar para um comando é... E é uma diferença monumental.
Deixa-me fazer uma pergunta. E tu jogas também com os analógicos invertidos, como o Pedro faz?
What?
Não, o Pedro não. Usa o analógico invertido. Ou seja, se fazes com o analógico para baixo, o teu personagem olha para cima. E se fores com o analógico para cima, o teu personagem olha para baixo. O Pedro joga assim.
Epá, não, isso é demasiado mindfucked. Não consigo fazer isso.
Epá, eu tenho a cabeça tão fodida que eu literalmente tenho que o fazer.
Não, tu se já te habituaste foi a jogar assim noutro jogo.
Epá,
há uns anos atrás, né?
Eu até vou-te ser sincero, Bruno. O primeiro FPS que eu joguei com comando dual analog, penso que foi o Halo 1. Epá, eu lembro-me na altura, por algum motivo, aquilo só funcionava comigo com o stick direito invertido. Aquilo é uma coisa mental,
pois?
Com a certeza. Não é de hábito.
Uhum. Ok.
Ok, pronto. Está certo. Agora, já que ninguém me pergunta, vou ter que falar comigo próprio. Carlos, o que é que tens estado a jogar esta semana? Então,
Carlos!
Muito obrigado por teres perguntado.
Então,
sim senhor. Olha, então, eu não tenho estado a jogar muito por acaso. Eu só joguei um jogo chamado Ring Fit Adventure para a Nintendo Switch. Vocês já viram a publicidade disso na televisão ou não?
Já. Epá, eu devo dizer
que... Não?
Zerinho. Faço ideia o que é.
Ok, imagina, Bruno, o Wii Fit... Mas se fosse um RPG, mais um jogo de aventura, onde
okay,
tu fazes
eu tenho
exercício.
O Wii Fit em casa. Certo.
Ok, tu imagina isso, mas se fosse um jogo de aventura com elementos RPG.
É
então
difícil,
jogas
não é?
No quê? Na Wii?
Não, não calma, deixa-me explicar. Switch. É assim, aquilo que tu tens um comando que é um anel, ok? Imagina, um anel assim. Nesse anel tens um Joy-Con, que é um dos comandos. O outro comando tu metes atado a uma perna. Ok? Até aqui, tudo
What?
Bem. Pronto, até aqui já estás a comer merda, mas enfim, vou continuar na mesma. Tens um personagem na televisão e para o personagem se mexer, tu tens que correr também. E o teu personagem também tem um anel. À medida que tu fazes movimentos para a esquerda e para a direita, o boneco na televisão também faz movimentos para a esquerda e para a direita. E o anel é resistente e tu podes apertá-lo para fazeres um ataque ou podes esticá-lo, neste caso para aspirar. Se puxares o anel para baixo e fizeres força, faz uma pressão de ar e saltas. Ou seja, tu tens de estar sempre a mexer para o teu boneco se mexer. Para poderes subir escadas, tens que levantar mais as pernas e tens que correr, né? Não podes ir desleixado, não podes andar devagar, porque se andares devagar, o teu boneco não se mexe. E o teu objetivo é fazer aquilo o mais rapidamente possível. E porquê é que o Pedro disse que tem elementos de RPG? Porque tem realmente batalhas por turnos, como se fosse, imagina, sei lá, o Final Fantasy ou o Pokémon. Tu encontras um bicho pelo caminho. Ok, e agora, entras em modo de batalha. Tu escolhes o que é que tu queres fazer. Quer fazer agachamentos. Então, tu tens de começar a fazer agachamentos, ok? E à medida que fazes agachamentos, estás-lhe a atacar. E é isso, okay. Eu só joguei um mundo, aquilo são acho que é 3 níveis, foi só o primeiro, não tive muito tempo, mas aquilo cansa como a porra, o boss final é um dragão super musculado, tipo bodybuilder, e é hilariante, eu comprei porque, epá, olha, vou jogar isto, parece ser engraçado. Assim posso suar um bocadinho. A Marisa também achou interessante e ela também jogou e gostou. E foi só isso que eu joguei esta semana. Olha, se tiverem uma Nintendo Switch, eu recomendo, porque realmente é divertido.
Epá, estou a ver agora aqui um trailer e Isto parece mesmo muito engraçado.
Porque é um jogo, aquilo motiva-te a mexer-te, percebes? Aquilo,
yeah, isso é, é pá, um jogo, eu arrisco-me a dizer, eu arrisco-me a dizer que este jogo queima muito mais calorias do que o Wii Fit.
É possível.
Ah, sim. Sim, é muito bem provável que sim.
Porque é muito mais completo. Aliás, tens que fazer uma carrada de exercícios, se calhar, num nível só, não é?
Exatamente.
É pá, isto é muito interessante. Claro que não, já não sei para a Wii, né? Para a Wii normal.
Não.
Wii. Mas muito surpreendente, não. Ainda saem jogos para a Wii.
Não, já não saem, Carlos. Já não
sai. Sim, senhor. Até o Just Dance não sai.
Saiu, mas tipo, foi no ano passado.
Então este ano não vai
sair? Foi este ano.
Eu acho que vai sair este ano.
Deixa eu ir aqui ao Gamefacts
no instante. Faz aí a pesquisa no instante. No entanto, acho que saiu para a Wii e não saiu para a Xbox 360. Para o Kinect, que era a versão que a Marisa...
Bem, tinha, eu devo dizer que... a Ubisoft é uma companhia que tira-me as palavras da boca de muitas formas, mas esta então... Mas quem é que... Peço desculpa, mas... Quem é que em 2019, ano do Nosso Senhor, numa época em que a Wii praticamente que já não está à venda no mercado, já foi descontinuada, quem é que se lembra de publicar um jogo de dança em 2019?
Sei, mas saiu, não, vai sair, não vai?
Vai sair, vai em novembro. Portanto, este mês. Mais concretamente, no dia... Para casa ainda nem tem dia. Estou aqui a tentar ver.
5 de novembro. Não. 5 de novembro. Just Dance 2020.
É 5 de novembro, é. Europa e Austrália.
E aí, confirma, sai para a Wii.
Toda a gente tem uma Wii. Eu tenho duas. E ainda tenho a merda de...
Eu só tenho uma. Está ali. Só não lhe dou mais um, aí, não tem tempo.
Tu tens a Wii montada aí neste momento. Eu conheço pessoas que não têm mais nada, mas que têm uma Wii lá. Às vezes só a ligam no Natal.
Os meus pais jogam Wii.
Família.
Pronto, tipo, aí, ainda há pouco
os meus pais jogam quase todos os dias na Wii.
Espetáculo. Estás a ver? É a prova disto.
Yeah.
Quem é que tem razão?
Basicamente só jogam os steps no Wii Fit.
Suficiente. Pronto, não tenho mais nada a dizer sobre o Wii Fit, o Ring Fit Adventure. Eu só joguei o mundo. Para a semana, eu vou jogar mais durante esta semana e vocês vão ver, para a semana vou estar super fit e musculado como aquele dragão.
E bem.
Vais viver. Bruno, quem tens estado a jogar esta semana?
Epá. Tanta coisa. Começando por FIFA e acabando em FIFA. Epá.
E talvez se calhar um bocadinho de FIFA, não né?
É um bocadinho de FIFA e... Dessa
e mais um nadinha de FIFA também.
Sim. Já nem jogo Angry Birds nem nada disso, que é uma grande tristeza. É mesmo só FIFA. A minha vida é uma tristeza.
E o Fortnite?
A partir do momento que eu...
E o Jetpack?
É verdade. Desisti disso tudo. A minha vida neste momento é dedicada apenas ao FIFA e... Epá, e pouco mais.
Bom, e se calhar é por causa disso que estás aqui hoje, não é?
Ah, é?
É, se calhar agora
então
vais
então vamos
tentar...
já embora.
Não, agora... O que é que foi? O que é que tens? Olha, o Pedro acabou de frisar. Oh não! Ainda por cima com aquela cara. Oh não!
Que top!
Bom, olha, vamos continuar.
Eu, isto será que o Pedro está assim? Ainda na chamada? Ele está a fazer isto de propósito. Será que ele está em modo estátua?
Epá, por favor, as pessoas que estão a ouvir vão ver no YouTube. Está neste momento a cara do Pedro parado. Eu não vou editar isto, eu vou deixar isto exatamente como está. Eu estou-me a cagar. Neste momento, agora, quem está a ver no YouTube só está a ver a cara do Pedro. Pronto, neste momento, no ecrã, é só a cara do Pedro.
Que delícia estar a ver isto. Já tirei o print screen e tudo, só para avisar. Que espetáculo.
Bom, enquanto o Pedro não vem... já saiu literalmente a chamada. Bom.
Yeah.
Enquanto o Pedro não vem, olha, estamos cá nós os dois. Então tens estado a jogar FIFA. Tu jogas. Yeah. Pronto, tu já jogas futebol. Ou jogos de futebol já há muitos anos. Mas começaste a jogar FIFA.
E tu sabes disso?
Sei, eu sei muito bem disso. Mas tu começaste a jogar FIFA a sério desde quando? Foi quando apareceu o Ultimate Team.
Epá, a sério, um nível. Não é competitivo, mas.
Sim.
É que jogo mesmo a fundo. Epá, desde o 14 no Ultimate Team, sim. Desde o 14. No Ultimate Team, acho que saiu no 12. mas assim uma versão muito, muito básica. Epá, e depois eu comecei a jogar no 14 e adorei aquilo. Adorei aquilo. Epá, comprei o 14 já numa altura em que estava bastante avançado. Já tinha passado um ano desde a data de lançamento. Epá, mas adorei aquilo. Depois pus na cabeça que tinha que voltar a comprar. Só comprei passado 2 anos, tinha a regra de comprar de 2 em 2 anos. Infelizmente quebrei essa regra no... do 18 para o 19 e foi a pior que eu fiz na minha vida. Mas a gente já fala nisso, se calhar.
Do 18 para o 19 e depois agora para o 20.
Sim. É pá, pois, sim. Mas eu devia ter saltado do 18 para o 20. Mas... Do 18 para o 19 eu não devia ter feito isso. É pá.
Mas queres...
Epá, queres o 19 falar? Era mal demais. Resumidamente era um cancro. Foi o pior FIFA que eu já joguei em toda a minha vida.
Então, mas notaste...
Para além...
Desculpa interromper-te, mas notaste melhorias do 19 para o 20?
Muito. Epá, não tem nada a ver. Graficamente, as melhorias são quase irrelevantes. Mas eu acho que eles dedicaram-se mesmo só ao gameplay. E eu acho que eles fizeram muito bem. Ainda bem que os fizeram. Eu não quero saber dos gráficos. Pá, é fixe ter gráficos melhores, tudo bem. Epá, mas para que é que me interessa ter gráficos decentes se depois o gameplay é miserável, e o Z9 então era uma coisa inacreditável. Era abusos de mecânicas a toda a hora, o jogo vinha todo bugado, foram lançados patches atrás de patches que resolviam um problema, depois arranjavam outro. Epá, depois o pessoal, algumas mecânicas foram eliminadas, o pessoal foi descobrindo outras. Epá, e eu como não gosto muito de abusar de mecânicas, estava sempre lixado, porque não os utilizava e os outros gajos utilizavam e eu não tinha hipótese nenhuma, né? Pá, basicamente o jogo vinha, por exemplo, no início com um erro. Pá, para mim aquilo é um bug. Não, não há outra forma de falar senão um bug. Em que tu tens uma forma de rematar que é o finesse shot. Que é basicamente é em jeito. Rematas em jeito. Que é com o... Pá, no meu caso é o R2 que eu jogo com os comandos do PES ainda. E basicamente no início do jogo, independentemente do jogador que tivesse, até podia estar a rematar com um defesa central, era igual, ou com um guarda-redes, se acertasses no timing era sempre golo. Não dava para defender, era impossível. Pá, e basicamente, mas isto, falo nisto, não é dentro da grande área, fora da grande área, bastava tu estares muito perto da grande área, era sempre, sempre golo. Não havia, a única forma que havia de defender é... Penso que foi a partir do 19 que foi implementada a possibilidade de tu movimentares o guarda-redes. E consegues movimentá-lo pressionando o analógico direito. Consegues mexê-lo literalmente para onde tu quiseres.
Okay.
E a única forma era tu tentares adivinhar para onde é que ele ia rematar e puxares o guarda-redes para lá. Epá, mas esquece. Isso era surreal, porque era muito difícil tu conseguires estares a mexer com o analógico esquerdo o boneco que tens selecionado e ao mesmo tempo estás a mexer no guarda-redes. Epá, é completamente impossível. Não dava. Depois, passado um tempo, saiu um patch que resolveu esse problema. Depois, o pessoal começou a abusar de outras mecânicas, que eram os skills. Basicamente, havia um que era La Croqueta, que era passar a bola de um pé para o outro, que acho que é uma finta do Iniesta, que implementaram no jogo. Só que era quase impossível defender, porque o movimento era tão rápido que ele literalmente passava a bola de um pé para o outro e eu não conseguia fazer nada. Ou era falta, dentro da grande área era quase sempre penalti. Só um milagre é que não seria penalti. Ou era canto, ou o árbitro não marcava nada. Epá, e depois começaram a abusar de outra coisa, que era levantar a bola à entrada da grande área, do lado direito ou do lado esquerdo, nas alas. Levantavam a bola e cruzavam a bola com a bola ainda no ar. Epá, e quando faziam esse tipo de skill e cruzavam dessa forma, a bola ia sempre, epá, mas 99% das vezes, para a cabeça de um ponta de lança, e era quase sempre cool. Pronto, ou seja, era uma forma de cruzares com uma eficácia de quase 99%, epá, a levantares a bola e a cruzares no ar, o que é também completamente ridículo.
Ah, sim.
Felizmente, no 20 acabaram com essa palhaçada toda. Epá, o jogo está muito melhor, muito mais realista, muito mais difícil. Muito mais difícil. Para defender, então, epá, é muito mais difícil. Porque tu tu literalmente tu tens um controlo quase total da tua defesa e tens que basicamente já não tens quase interseções automáticas nenhumas. Só quando o outro gajo passa a bola muito perto dos teus defesas é que eles interceptam automaticamente, porque a maior parte das vezes tens que ser tu a carregar no botão de interseção e a apontar na direção correta. E tornou o jogo muito mais realista e tens que te dedicar mesmo para aprenderes as mecânicas. E por enquanto ainda não vejo ninguém a abusar de mecânica nenhuma. Há muita coisa que se pode fazer, muita forma de marcar golos. A única coisa que não, que eu não consigo fazer para marcar golos que fazia nos outros FIFAs todos é os cruzamentos. É muito difícil de marcar golos de cabeça neste jogo. Mas pronto, acho que se calhar até pode ser bom, porque o pessoal também abusava muito. Eu pessoalmente cheguei a abusar muito dessa mecânica. Mas não sinto falta. Em vez de jogar pelas alas nos cruzamentos, jogo pelo meio. Pronto, basicamente é isso.
Sim, mas também tens umas pessoas que tentam explorar o jogo ao máximo para ganhar. Ao fim e ao cabo, o objetivo é esse.
Claro, mas este jogo está muito bom no sentido que tu tens que te adaptar, ou seja, tu tens a tua tática, começas com uma tática e tens que te adaptar à tática do teu adversário. E eventualmente, imagina, tu tens uma tática com os jogadores muito espaçados entre os outros, em muita largura. E o teu adversário tem uma tática com uma largura muito pequena, ou seja, tens os jogadores todos da equipa dele muito central, a jogarem de uma forma demasiado central. Vais ter muita dificuldade em defender, porque tens muitos espaços abertos, ou seja, tens que acabar por alterar a tua tática a meio do jogo para te conseguires compatibilizar com a tática dele. Está muito personalizado, o jogo está muito personalizado, está muito fluido. Eu estou bastante satisfeito com o FIFA 20, apesar de ainda haver um ou outro jogo feito, mas não noto tanto como no 19. No 19 então era mesmo muito mau, era escandaloso demais. Digam-me o que disserem, eu já jogo FIFA há muitos anos, PES há muitos anos, e este ano descobriram que a EA tem uma patente para a dificuldade ajustada dinamicamente. Porque basicamente eles lucram é tentar manter toda a gente contente. Os casuais e os que se dedicam. E os casuais de vez em quando também têm que ganhar. E basicamente essa é a mecânica que o FIFA tem. Que neste ano não está tão escandaloso. Felizmente. Nisso também melhoraram bastante.
Porque... E ao mesmo tempo as pessoas sentirem necessidade de comprar packs e boosters e jogadores para melhorar.
Ora, aí está. Mas a ideia... A ideia do FIFA é mesmo essa. É, tu, às vezes, sentires que perdes o jogo de uma forma ridícula, em que os teus jogadores do nada deixam de conseguir acertar na baliza, ou o teu guarda-redes já não consegue defender. E muitas vezes isso é uma mecânica que o jogo tem para te obrigar a ir comprar outros jogadores, para teres o mercado ativo, para investir dinheiro. O que é uma tristeza, porque a partir do momento que o jogo se tornou pay to win, acaba por estragar muita coisa. Eu no FIFA 14 já havia os FIFA Points, mas não havia tanta discrepância. Neste momento, com as lendas, com os Ronaldos, com os Messis, com isso tudo, que tu não consegues comprar no início só se tiveres muita sorte com um pack grátis ou algo do género, é que consegues os ter. De outra forma, é impossível. Não dá. Só se investires dinheiro, e os prós, por exemplo, investem logo à volta de 10 mil euros no início. Logo no início. Mas parte desses 10 mil euros é patrocinado e não sai do bolso deles, por isso eles não querem saber.
Yeah. Claro. E diz-me uma coisa, não dói um bocado? Isto estou eu deduzindo que é assim, não é? Mas não dói um bocado é teres investido tantas horas, tanto tempo no FIFA 19, teres criado a tua equipa e passado um ano teres começado tudo do zero.
É engraçado que eu tenho o hábito de, quando começa um FIFA novo, esqueço-me da minha equipa do ano anterior.
A sério?
A sério, porque começa tudo de uma forma tão alucinante e tu tens de começar logo a fazer uma grande equipa, tens de começar a fazer uma equipa do zero, com até, às vezes até tens de meter jogadores de bronze e jogadores de prata e etc. pelo meio. Tens que investir tanto na tua equipa e começar à procura de jogadores novos, na base de dados. Depois tens aplicações que, como o Footbin, em que te apresenta logo os preços dos jogadores, aqueles que estão no mercado, o preço mais baixo. Pá, depois começas a fazer equipas de novo. Ou seja, tu tens tanta coisa para fazer no FIFA 20 que acabas por te esquecer do FIFA 19 muito rapidamente. Agora, eu percebo o que dizes. Eu nunca gastei um único cêntimo no jogo. Se calhar se gastasse, se calhar já sentia mais isso na pele. Agora, todos os jogadores que eu ganho é fruto do meu esforço, das minhas recompensas semanais que eu tenho quando faço o Foot Champions ao fim de semana, e o Division Rivals, que basicamente é jogos que contam para subir divisão e etc. Mas que também te dá recompensas já às quintas-feiras de manhã. Às quintas-feiras de manhã, quando eu estou a fazer o meu pupu, é sempre aquela hora em que eu estou a abrir os packs grátis. E pronto, o ano passado tive uma sorte imensa. Logo no início do jogo calhou-me uma lenda num desses packs. Fiz logo 1 milhão de moedas. E com isso consegui construir logo uma equipa brutal. Mas mesmo assim, como o jogo tinha aquelas mecânicas tão ridículas, eu não tinha hipótese. Eu até podia ter uma equipa melhor do que o outro gajo. Se o outro gajo começasse a abusar dessas mecânicas, eu não conseguia fazer nada. E eu não abusava delas, porque eu recusava-me a utilizar aquilo. Eu acho que achava aquilo tão irrealista, tão ridículo. Era estupidez minha, mas eu não queria utilizar aquelas mecânicas. Nem quis aprender, ponto final. Preferia perder ou ter que utilizar aquilo.
Isso é jogar com honra.
E o FIFA Ultimate tem desde o ano passado, então, eles têm uma forma de incremento constante de novas cartas, inventam cartas novas, cartas especiais de jogadores que já existem. Por exemplo, agora no Halloween saíram várias cartas que se chamam Scream, em que, por exemplo, imagina um jogador qualquer, boeda lento, que tu conheças, tipo um defesa central, eles aumentam a estatística da velocidade para tipo quase 99. São cartas especiais desses jogadores. É a especial do Halloween, depois há especiais do Natal. Depois eles lançam vários eventos, quase todas as semanas, quase todos os dias lançam cartas novas e SBCs, que são formas de construir os plantéis para ganhar as recompensas, ou packs, ou um jogador em específico. Eles dedicam-se mesmo ao Ultimate, muito mesmo. E o Ultimate, eu para ser sincero, o 19 eu só joguei o Ultimate Team, não joguei mais nada, nem o Journey joguei, para tu veres o quão eu me dediquei ao Ultimate.
Ainda tem o Journey no FIFA 20?
Não, agora tem o Volta.
É só o Volta?
É FIFA Street, basicamente. Okay. Yeah.
Mas existe um modo história ou não?
Eu ainda não joguei o modo Volta. Só joguei um bocadito. Eu penso que o modo Volta tenha um pouco de história, sim. Acredito que sim. Mas não, nunca joguei. Nunca joguei assim em grandes condições. Só joguei no início, porque quando tu abres o FIFA 20, ele obriga-te a jogar aquilo. Não consegues passar à frente. Tens mesmo que jogar aquilo só para testar. Ou seja, eles obrigam-te a testar as novas funcionalidades do jogo. Basicamente é isso.
Agora, perguntas de noob. Duas perguntas que me vieram à cabeça à medida que estavas a falar. Tu falaste que consegues controlar o jogador através do analógico esquerdo. Há quanto tempo é que isso funciona assim?
Não, direito.
Direito, foi o que eu disse.
Não, é o direito, mas é só o guarda-redes. Só consegues controlar o guarda-redes com o direito.
Sim, mas...
Literalmente, consegues andar com ele para a frente, para a esquerda... Foi desde o ano passado, desde o 19. Aliás, eu utilizo isso, por exemplo, nos cantos. Eu nos cantos utilizo isso. Puxo o guarda-redes para o primeiro poste. Para ele tentar socar logo a bola, mal a bola entra dentro da grande área. Eu utilizo muito isso. Aliás, no 19, outra mecânica que o pessoal abusava... Era esses cantos. que também já não há no FIFA 20, graças a Deus. Basicamente, se tivesse o Cristiano Ronaldo ou o Ibrahimovic ou algo do género, era só puxares um desses jogadores para o primeiro poste, cruzares para aí e era sempre golo. Ele marcava de cabeça, de costas, basicamente, e era sempre golo. Não havia nada a fazer. A única forma era mesmo puxares o guarda-redes para lá. E nem sempre funcionava. Funcionava a maior parte das vezes, mas nem sempre. E temos agora o nosso querido amigo de volta.
Ainda Pedro, pá! Então, Pedro, estás bem? Não gosta a cabeça,
eu estou bem. Como?
Estava a perguntar se magoaste a cabeça, se foi o Skeletor que te apanhou outra vez, se te violou analmente.
Não. O meu computador é que, epá, já tem 4, 5 anitos, volta e meia, dá-lhe um aneurisma aqui assim do nada, sem eu perceber porquê. E pronto, acontecem estas coisas lindas, que depois levam o seu tempo a recuperar. Portanto, rezemos para que não volte a acontecer. Rezemos. E com isto dito, the show must go on. O que é que eu perdi?
O Bruno esteve a falar sobre o que esteve a jogar, que neste caso é o FIFA 20, falou muito sobre as mecânicas do jogo, que agora se quiseres ouvir, vais ter que esperar que eu edite o podcast e que o lance.
Pois claro, sempre.
Mas olha, digo já que aprendi muita coisa.
Acredito que sim. E eu acredito também de aprender muita coisa também, quando for ouvir o cast.
Mas continuando, eu também ia te perguntar outra coisa. Pronto, tu estavas a falar antes em skills, que havia certos skills que os jogadores tinham, mas o que é que é? Como é que essas pessoas, como é que os jogadores usavam esses skills? São coisas que tu ganhavas?
Não. Cada jogador tem um nível de pé fraco de 1 a 5, são as estrelas. Quanto mais estrelas tiveres, melhor consegues rematar com o pé fraco. Ou seja, imagina, se fores um destro, se tiveres 5 estrelas de pé fraco, consegues rematar com o pé esquerdo como se estivesse a rematar com o pé direito, é igual. Se tiveres, por exemplo, 2 estrelas de pé fraco, se tentares passar uma bola com o pé esquerdo, a probabilidade da bola não ser bem passada e não ser bem rematada é enorme. Pronto. E depois tens as estrelas também para os skills, ou seja, quanto mais estrelas tiveres, uma maior quantidade de skills consegues fazer. Pá, e basicamente o pessoal utilizava a La Croqueta, por exemplo, aquela que eu estava a falar há bocado, de puxares a bola para um pé e para o outro, acho que só precisava de 4 estrelas de skills. Por isso, pá, basicamente era 70% dos jogadores que costumavam se utilizar tinham já essa quantidade de skills, por isso qualquer um podia fazer. Quase qualquer um podia fazer. Epá, e depois os que tinham 5 estrelas podiam fazer mais skills. Eu penso que aquela de levantar a bola e cruzar a bola com ela no ar já era preciso ter as 5 estrelas. Epá, mas pronto, era tão canceroso. Eram autênticos tumores do FIFA aquilo. Felizmente tiraram isso tudo. Já não apanho ninguém a fazer isso. Ninguém mesmo. Epá, fazem skills, algumas, que são difíceis de defender, mas não são tão difíceis como o ano passado. São muito mais falíveis e realistas, porque tu não vês na realidade nenhum gajo a passar a bola de um pé para o outro num jogo da vida real e ninguém me conseguia tirar a bola, né? E eu basicamente não consegui fazer nada, porque os meus defesas ficavam a olhar para a bola e para o gajo a passar, a dançar no meio da minha defesa.
Ok. Consideras o FIFA 20 o melhor FIFA até agora?
Epá,
o mais completo?
Isso é sempre muito difícil de... Porque os jogos vão evoluindo graficamente, mecânicas. Epá, mas talvez o 14 se calhar fosse um pouco melhor. Mas também no 14 havia mecânicas que o pessoal abusava e eu abusava nos cruzamentos, por exemplo. Talvez o FIFA 20 seja o jogo que esteja mais equilibrado sempre. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, e é o mais realista de todos a nível de mecânicas. Houve muita gente que não gostou do FIFA 20 por causa dos gráficos. Epá, porque eles basicamente fizeram o mesmo que fizeram com o Madden, como vocês falaram há umas semanas. Eles pegaram no 19
e
atualizaram um bocadito. Exatamente, tanto que prova de que eles investiram apenas na gameplay durante um ano inteiro é que agora é que estão a lançar caras novas de vários jogadores. Para provar isso mesmo. Estão a lançar updates. Epá, mas eu prefiro isso. eu prefiro que lancem um jogo em que as mecânicas estejam ok e que depois, ao longo do recurso do jogo, epá, eles mudem a cara dos bonecos e que etc. Epá, até para tornar o jogo um pouco mais lavado, epá, do que ao contrário. Porque para além de as mecânicas virem de uma forma tão abusada e tão cancerosa, tu tinhas que, semana após semana, tinhas que te habituar ao jogo outra vez. Era um jogo novo todas as semanas, mecanicamente. E isso é pá, era impossível tu te habituares ao jogo.
Muito bem.
É o grande problema, pois, porque agora se formos a ver, o FIFA neste momento é o que se chama muito de um live service. Tu acompanhas o que vai acontecendo ou basicamente ficas para trás.
É perfeitamente literalmente.
É que é isso. E yeah. Eu digo, Bruno, isso não é só com o FIFA. Acontece com literalmente tudo que se joga online nos dias de hoje. É Destiny. É World of Warcraft. É tu basicamente... Tu, opá, basta perderes nem que seja um diazinho, ficas logo para trás do resto do pessoal.
Completamente.
E às vezes até
mas
é
eu não acho isso negativo, atenção. Eu acho bastante positivo, no sentido, se essa lavagem for a nível de novos itens, novas cartas, novas caras nos jogos, etc. Epá, agora a atualização de mecânicas, ou seja, a atualização do próprio jogo em si, não, isso não. E o FIFA 19 foi o ano inteiro a saírem updates destes. Mas quando digo o ano inteiro era tipo de mês a mês, por isso imaginem, se o jogo teve um tempo de vida útil, nunca é os 12 meses, é sempre à volta de 10, mas imaginem, nesses 10, eu penso que todos os meses saíram updates para alterar a mecânica. Por isso imaginei o quão bugado o jogo estava, a nível de mecânicas. Estava mesmo muito mal. Foi o pior FIFA que eu já joguei em toda a minha vida. De longe mesmo.
Sim, e aí agora, tipo, eles quando é para fazer fitas, eles, no fundo, já nem é pôr o pão na fornalha e deixá-lo a fazer. É mesmo pôr o pão na fornalha e tirá-lo logo para pôr à venda, se formos a ver.
É. Mas foi isso mesmo que eles fizeram com o 19. Pá, com o 20, felizmente, pá, não fizeram tanto isso. Graças a Deus.
Não esquecendo que tu desinstalaste literalmente o FIFA 19 porque não aguentavas mais.
Não aguentava mais. Não. E pá, o jogo estava-me a fazer muito mal. Estava-me a fazer mesmo mal. Pá, tu vives mesmo aquilo. É indescritível. Qualquer pessoa que joga FIFA sabe o rage que aquilo pode causar. Não há nada. Epá, eu nunca joguei nenhum jogo que me causasse tanto rage. Nem CS, nem Call of Duty, nada. Porque assim, tu nos outros jogos todos, pá, ok, às vezes falhas um tiro, morres. Às vezes estás com lag, também não consegues acertar nos teus adversários. Tudo muito bem. Mas tu aí sabes que culpa na realidade é tua. Ou é da tua net, ou do teu computador, ou é a tua. Ponto final. Não há jogos feitos. E no FIFA não acontece isso. Pá, no FIFA tu tens muitos jogos, no 20 nem tanto, mas nos anteriores, no 19 então, eu chegava a ter jogos, imagina, eu fazia 3, 4, 5 vitórias seguidas, a partir daí o jogo não me deixava ganhar mais. Não me deixava, literalmente. Eu tinha jogos escandalosos em que o mesmo jogador, com a mesma stamina, porque tu fazes um jogo e o jogador pede um bocado de condição física, tu tens que aplicar para voltar a ter 99 de stamina, ou seja, o mesmo jogador... Muitas vezes contra o mesmo guarda-redes, nas mesmas condições, havia jogos em que ele não marcava. Era bolas ao poste, bolas à barra, o guarda-redes fazia defesas impossíveis. E ok, tu podias até estar a falhar uma vez ou outra, mas havia jogos demasiado escandalosos em que tu rematavas dezenas, eu falo mesmo a sério, dezenas de vezes e não conseguias marcar um gol. Às vezes marcavas, era ao minuto 90 e ao minuto 45. Isso continua a haver neste FIFA. O mítico minuto 90 e minuto 45, em que se estiveres dentro da grande área e rematares é gol. Quase sempre é gol. Parece que aumenta a estatística de remate e baixa de defesa ali naqueles dois minutos. O 45 e o 90. Pronto.
Achas que é para uma pessoa ganhar um hype? Tipo, ei caralho, consegui marcar um gol aos 90 minutos! Yeah!
Eu acho que sim, agora que falas nisso, isso é bem pensado, eu acredito que sim, e ao 45 então muito mais, Pá, eu acredito piamente que sim. Acredito que tenha alguma justificação desse género. Não, não vejo outra justificação. Mas isso já acontece há muitos anos. Eu desde que comecei a jogar FIFA assim um pouco mais a sério, que jogava com o Luís, eu lembro-me que ele falava muito que o jogo está feito ao minuto 90. E acontecia isso muita vez. E continua a acontecer. Continua a acontecer.
Muito bem. Caso não tenham percebido ainda...
It's in the script.
Mesmo.
Caso não tenham percebido ainda e serem analfabetos e não sabem ler o título, hoje vamos falar sobre jogos da bola, jogos de futebol, que nós conhecemos e jogámos há muito tempo atrás, até hoje. Hoje em dia eu já não jogo de bola, nem aprecio muito. O Pedro, muito menos ainda. Mas o Bruno ainda joga FIFA e já joga há algum tempo.
Para mal dos meus pecados.
Não digas isso, pá. Vê-se mesmo na forma como tu falas que gostas do jogo.
Exatamente, dá-te diversão. Problemas.
Yeah. Por isso, agora.
É pá, dá-me
curioso.
Diversão, mas também.
Mas a EA estraga. Muito. A EA estraga muito. Mas isso não é culpa tua.
Muito.
É culpa da EA.
Pois.
E agora?
Muita culpa da EA, sim.
Não vamos falar de notícias esta semana, porque já estamos a esticar um bocadinho. E acho que temos ainda. Eu acho que temos xixa para continuar o resto do podcast. E por isso estou curioso para ouvir o Pedro. Pedro, que jogos de futebol é que tu jogaste na tua infância?
Epá! É assim, eu já gostava de mostrar aqui dois que eu tenho. Eu tenho aqui um chamado Football Generation. Isto literalmente deve-me ter calhado, provavelmente, numa daquelas revistas de PC Big Game. Aliás, Big Gamer, yeah! Foi da Big Gamer que isto calhou.
Eu literalmente nunca tinha visto a capa desse jogo e tinha ouvido falar tanta vez. Epá, nunca tinha visto a capa disso.
Eu acho que só toquei neste jogo provavelmente uma vez por curiosidade e depois tipo vi que não conseguia jogar isto ou não era do meu agrado e pronto, larguei. E depois arranjei esta pérola da Feira das Joalherias, que eu lembro-me que um homem vendeu-me isto junto com jogos de PC e de Amiga por 10€, eram para aí uns 20, que é 3D Soccer para o Commodore Amiga. Ora, e o que é um Commodore Amiga? Perguntam-se vós. Bem, antes de mostrar-vos o que é um Commodore Amiga, que eu tenho aqui mesmo ao meu lado, vamos já agora fazer aqui um pequeno unboxing, porque isto digo já, na altura os jogos de PC tinham tinham caixas bué fancy, os jogos de PC, isto era uma cena de luxo. Ó, está aqui, disquetezinha do Amiga. E depois está aqui.
Está
o manual. Está. O que é isto? Shortcuts to getting started on game options. É aqueles fillies do costume. Importante, very important. Achtung! Achtung! Joystick and handheiden. Fanden recorken tugen position den joystick. Ich bitten sich in handen can banden positionen den joystick for die. Sterren den Spielen zum Bennen Sterren den Faschist Italien Lollis. Bem, desculpem, eu tenho um grande amigo chamado Melon Pan, ele é alto, Weabu, e pronto, eu apanhei isto dele. Enfim,
ele é alemão,
um certificado de garantia da Porta e Data, seja lá quem isto for. Don't care. Amiga.
Mas compraste esse jogo com um alemão ou quê?
Não, não, eu comprei isto na Feira das Joalherias e o homem não era alemão, tanto quanto sei. Não, isto está aqui, está tudo, está em alemão, está em italiano, está em inglês. É que lê em alemão porque não.
É mais engraçado.
Mas deixa-me dizer uma coisa, essa caixa está em ótimo estado, pá. Para um jogo como Dura Amiga, completo, está em excelente estado.
Instruções de carregamento. Desliga o computador por 30 segundos antes de carregar o jogo para evitar a contaminação de vírus. Liga o computador e insira a disquete do jogo no leitor de disco. Aguarde alguns segundos que o jogo carregará automaticamente. Controles. Este jogo poderá ser controlado pelos teclas ou joystick. Ok. Muito obrigado. Outro certificado de garantia, acho eu.
Espera aí, Pedro. Deixa-me interromper. Porquê contaminação de vírus?
I have no fucking clue. Mas uma coisa eu sei. O Amiga na altura não tinha internet, ou pelo menos tinha, era muito rudimentar. Na altura os vírus eu acho que se apanhavam através dos crack groups e tal, como a Fairlight, a Quartex e essas cenas. Opa, e pronto, havia alguns scene releasers que volta e meia punham ali alguns vírus Epá, como a pirataria no Amiga era uma coisa muito fácil, eu acho que uma forma que eles tinham para combater essas eventualidades, como não havia forma de se descobrir se o disco era um bootleg ou não, era fazer esta cena. Pá, confesso que eu nunca tive de fazer isto quando eu era pequeno. Pelo menos não me recordo. Nem o meu irmão, nem o meu tio fazíamos.
Posso e fazer pronto, uma pergunta?
Yo-yo!
Então e o jogo é bom?
Epá, eu por acaso tenho aqui o meu comandar amiga. Meu, isto era do meu pai, passou para o meu irmão mais velho e depois passou para mim. Que é esta bela máquina aqui que vocês estão a ver. Este PC extra thick. Com uma ranhura para as disquetes, para uma porta então, DD. Para
liga aí no instante e joga para e diz-me se o jogo é bom.
Não posso ligar isto. Tipo, a fonte de alimentação tem ali guardada alguns e acho que já nem trabalha. O monitor também tem ali em cima. Sim, isto tinha um monitor próprio. Mas isto que vocês estão a ver aqui é o computador com o teclado integrado. Isto aqui... isto era uma cena de luxo. Isto era... isto na altura era o Macintosh dos pobres. Mas era o melhor Macintosh dos pobres possível. Para mim, eu cresci com este computador. Foi com este computador que eu conheci videojogos. Mas eu, por acaso, os videojogos de futebol que eu estou para falar aqui hoje... não são estes dois, porque o Veterinary Soccer Confesso experimentei no emulador. Epá, corre que é 5 frames por segundo. Portanto, vamos embora, desculpem lá. Eu num dia em que eu jogo os meus jogos a 60 frames por segundo. Fuck this shit, I'm out. É literalmente, fuck this shit, I'm out. Literalmente. Não, o jogo que por acaso hoje eu gostava de falar convosco, um deles, é um jogo chamado Soccer Kid. Soccer Kid é um jogo de plataformas.
Eu já sabia, caraças.
Vocês devem dar dúvida. Mas peraí. Não estamos aqui a jogar jogos de futebol. Bem, tecnicamente é assim. Isto foi um jogo feito por uma companhia chamada Chrysalis, que foi responsável por vários jogos do videojogos de futebol no Amiga do Manchester United. E então eles um dia, pararam, porque estavam fartos de fazer jogos do Manchester United, e pensaram assim, ei... E que tal se fizéssemos um jogo de plataforma onde pomos aqui este miúdo a fintar bolas e a pontapeá-las contra pássaros, ratos, ciclistas e o caralho. Ok, vamos a isso. E pronto, literalmente é isso, só que aqui é um jogo onde jogamos com um miúdo que vai à volta do mundo para recuperar as peças da Taça Mundial, da Liga Mundial de 1984, que foram repartidas porque um grupo de extraterrestres decidiu visitar a Terra e... eu quero aquilo. Só que eles não conseguiram apanhar aquilo. E então, pronto, tem que ir lá ao miúdo dar a volta ao mundo para apanhar as peças do troféu. Ora, epá, o conceito é engraçado, mas a execução para deixar algo a desejar, porque para já os comandos são muito ferrugentos. E, epá, não há fluidez na forma como se ataca com a bola. E até tem os seus problemas. Tipo, quando tu tapeias a bola para um gajo, a bola não faz ricochete de volta para o miúdo, para tu poderes depois usar a bola outra vez, o que é problemático para aqueles inimigos em que tem que se dar mais do que uma futebolada para os matar. E só estar a imaginar um miúdo que deverá ter cerca de seus 8 anos, eu imagino, a matar pessoas com uma futebolada, é algo engraçado. Mas isto para dizer, pá, dá-me pena um jogo tão colorido e tão único, mas desfasado por decisões de design que não funcionam. Porque eu acho que eles tentaram replicar aqui a forma como uma pessoa controlaria uma bola de futebol numa vida real num jogo de plataformas. E tendo em conta que os jogos de plataformas exigem reflexos e perícia, não é uma coisa que combina nada bem, infelizmente. Mas opá, eu aplaudo. Aplaudo pela criatividade e por quererem se refugiar de estarem a fazer mais um jogo de futebol só para encher chouriços.
Eu não conheço nada sobre o jogo, mas estou a imaginar um jogo de plataformas, ele está sempre com a bola nos pés, ou não?
Ah tá, e agora aqui vem outro problema. Quando tu perdes a bola, tu tipo, aquilo, a bola infelizmente não te surge instantaneamente nos pés. Tu tens que segurar no botão de futebolar, que é para a bola passado um segundo aparecer nos pés. O que é problemático se tiveres um inimigo tipo a chegar ao pé de ti. E podes usar a bola...
Pedro,
tipo,
eu estou a ver agora um gameplay e está-me a dar vontade de jogar isto.
Ok, ainda bem. Ok. Ainda bem, mais poder para ti. Pode ser que tu gostes, pode ser que leres melhor que eu.
É pá, isto é muito bom. Ele está a apanhar cachorros quentes e hambúrgueres pelo caminho para lhe dar energia. Isso é espetacular. E está a matar pessoas que trazem comprinhas que fizeram na praça. E gajos isso... andarem em bicicleta. Isto é espetacular.
Ouve lá, isso aí é o dieta e o estilo de vida do Cristiano Ronaldo. Eu acho que esse jogo é super realista.
Sim, sim. Completamente.
Então, querem que eu passe para o próximo jogo, pessoal?
Não, agora sou eu, vai te cagar-me.
Ok, força,
cara. Já estás a falar há muito tempo. Não, eu não tenho, é assim, eu tenho alguns jogos em mente, mas não tenho assim grande coisa para falar. Lembram do Atua Soccer 3? Vocês já ouviram falar desse jogo?
Já, não? Já. Isso era da Saturn, eu jogava... acho eu, não era?
Era da Saturn, mas acho que eu joguei no PC também. Uma coisa fixe do Atua Soccer 3, eu lembro-me, é que se desses um grande chute, ficava a marca no relvado. Ficava tipo uma linha no relvado e ficava lá até o fim do jogo. Se fizesses um slide...
Ok, isso para... é muito fixe.
Yeah, naquela altura eu achei impressionante. Eu não conhecia nenhum jogo que fizesse isso. Ou fazia um slide para fazer uma falta e ficava a marca... Outro jogo que eu me lembro e encontrei este jogo também não há muito tempo. Encontrei-o à venda por uma mera quantia de 1 euro.
Nice.
É Adidas Power Soccer. Uma coisa que eu me lembro deste jogo é que a bola parecia... O teu pé parecia que tinha um ímã e que atraía a bola. A bola estava sempre colada aos pés. Tu conseguias saltar para evitar as faltas. Eu nem sei se tens um botão para saltar hoje em dia no FIFA. Tens?
Não. No FIFA, mais primitivos tinham um para saltar, sim. Mas depois tiraram. Tiraram esse e tiraram o botão para agredir, que me deixou bastante triste. Eu gostava muito de agredir os guarda-redes quando ele tinha uma bola na mão.
É uma coisa que podes fazer neste jogo, é agredir pessoas também. Mas, e conseguias fazer truques com o calcanhar, isso era fantástico. Outro, um jogo que nós os três jogámos muito, em minha casa. O Sega Soccer Slam.
Era capaz de jogar esse jogo outra vez.
Opa.
O Sega Soccer Slam era do cacete. É um jogo, epá, é só, olhem só para a capa, tem aqui um lutador livre.
Epá, regra geral.
Foi uma das melhores ideias de sempre.
Yeah.
Regra geral, é um jogo... tudo aquilo que a SEGA faz é ouro.
Yeah. Basicamente isto aqui é um jogo de 3 contra 3, salvo eu. E tu enchias uma barra e conseguias fazer especiais. E esses especiais aparecias tu tipo a fazer em câmara lenta. Um pontapé de bicicleta e aparecia tipo efeitos Matrix, tu a chutares uma bola e depois contra a baliza. Era fantástico. Yeah. Este jogo tinha um gameplay super viciante, até mesmo single player jogar sozinho era fantástico. Agora não me teste falado mais nenhum. Pronto, passa a palavra para o Bruno.
Virtua Soccer.
Ah, Phoenix, não é Virtua Soccer, é Virtua Striker. E não tenho aqui, vou
pois. Esse jogo tens que mostrar.
Opa, tem
eu
ser,
nunca
tem
mais
ser.
Me esqueço nesse jogo. Tu não conseguias correr, literalmente.
Eu vou encontrá-lo, espera lá.
Pronto, encontrei. Está aqui. Este é a bola do Euro do FIFA. Do Euro não, do Euro 2002, não é? Não, World Cup 2002.
Mundial 2002, sim.
Mundial 2002.
É, sim, senhora.
É isso que eu queria dizer. Yeah. E tu tens razão, senhora. Tu não conseguias correr com estes jogadores, não tinhas um botão para correr. Mas é um jogo estilo arcada. E porquê que eu joguei tanto este jogo? Não foi porque tinha poucos jogos para jogar e este era um deles. Não. Era porque tu conseguias desbloquear uma equipa em particular, que era a equipa do Sonic. Tu jogavas com o Sonic, com o Knuckles, com o Robotnik, com o Tails, e como não existem assim tantas personagens memoráveis no Sonic, tinham que encher a equipa com Chaos, com mini Chaos, chauzinhos, pronto. E havia outra equipa sem ser essa. Eu é que não me estou a lembrar qual. Mas jogámos tanta vez isto lá em casa, meu. Tanta vez. E era...
Me fez uma confusão brutal no início, não consegui correr com os bonecos. Mas depois de te habituares, é espetacular.
Sim.
Eu passava o tempo todo a carregar no R1. Na altura não era R1, mas era o que estava lá mais próximo.
Sim.
E eu, caralho, mas o boneco não corre. Ah, pois é, não corre neste jogo.
Não, só faz um pequeno jogging. Não tem assim nenhum botão para fazer sprint. Pronto, agora sim, agora posso passar a palavra ao Bruno.
Ok, pronto. Então eu vou só fazer aqui um resumo da minha vida de videojogos no que concerne ao futebol. Porque, pá, a minha vida de videojogos não foi só futebol. Atenção, não se assustem. Eu joguei muito mais coisas do que isso, ok? Pronto.
Okay, okay.
Mas talvez 70% foi futebol. Pronto. Bom, o primeiro foi o FIFA 99. Epá, foi um jogo que me foi oferecido por um primo. E epá, eu encontrei a caixa, quase por milagre, quando estava à procura de outra coisa para mostrar ao Pedro. E a capa não é a original, não é? Do FIFA 99, na realidade. Mas, vamos lá, eu acho que é bastante engraçada. Não fui eu que a fiz. Mas basicamente eu penso que isto seja um boneco que aparecia no clipart, por isso, ok. FIFA 99 disso. Era bastante bom na altura, gostava muito de jogar com ele, e tinha o botão para agredir, só isso era espetacular. Bom, a seguir...
Mas espera lá, calma lá, temos que contar o facto de eu ir à tua casa jogar futebol contigo, FIFA 99, e jogávamos no PC do teu pai, e não tinhas comandos, eu nem me lembrava se tinhas um ou não, mas... Eu, para jogar contigo, tinha que usar um joystick.
Yeah.
E conseguia, e desembardava-me com aquilo.
E eu jogava no teclado, o que também não é nada fácil.
Nada.
Mas era mais difícil no joystick, eu acredito. Eu acredito que era. Mas ainda me lembro bem, era a mesma coisa como... Eu penso que... Agora que penso, espera aí, como é que era? Ah não, era nos botões das setas. E depois, o A era para rematar, o S era para passar... O D acho que era para cruzar, o W era para correr.
Para correr, yeah.
O Q era para fazer agressões, o E era para fazer outra coisa qualquer que eu já não me lembro. Não sei se era para trocar de jogador. Acho que era assim.
Eu acho que era para trocar de jogador, sim.
Yeah, eu acho que era isso. Epá, e nós passámos muitas horas a jogar isso. Muitas horas.
Horas bem passadas. Bom, a jogar FIFA 99 e comer tranças mistas.
Molhadas em sumol.
Molhadas em sumol, exatamente.
É espetacular, sim, sim. Bom, era. Pá, pronto, na altura era um bocado obeso. Depois joguei o FIFA 2000 e o 2001. Epá, não me lembro muito desses dois jogos. Devo ter jogado muito pouco. Nem tenho nenhuma caixa desses jogos. Depois passei para o FIFA 2002. Também tem a caixa, e em que aparece o mítico Nuno Gomes. Este foi o ano do Mundial 2002, em que Portugal jogou horrivelmente mal. Eu lembro-me que nós estávamos, tínhamos aulas, e os jogos eram mais ou menos à volta do meio-dia, e íamos, eu não sei se o Pedro ia connosco, talvez não, mas eu penso que tu ias, Carlos.
E
íamos
sim, senhor,
para o pavilhão da escola só para ouvir o jogo, e muitas vezes ver.
Tinha lá o projetor,
eu lembro-me perfeitamente disso. Exatamente. Saíamos das aulas, às vezes até dizíamos que íamos à casa de banho e íamos ver um bocado do jogo.
Ah,
é verdade.
Tempos.
Pronto. Depois, nos intervalos, jogávamos à bola com bolas de ténis ou com latas.
Pois era, pá. Lá bancos. No pátio, mesmo à frente da salinha onde íamos ter aula a seguir.
Exatamente, exatamente. Oh, o que era espetacular.
Era.
E com pedras, às vezes, também.
Mas, epá, já que estás a falar nisso... Já que estás a falar nisso, fala por favor no FIFA 2002 World Cup.
Pois, eu não tenho esse jogo, mas esse jogo ficou-me na memória e vai ficar para sempre. Basicamente, esse jogo era uma espécie de FIFA 2002, mas só a nível, talvez, de mecânicas. Porque depois, graficamente e depois tinha efeitos especiais e truques especiais que alguns jogadores com uma estrela por cima da cabeça tinham. Basicamente, os jogadores que tinham uma estrela por cima da cabeça, tu rematasses de onde rematasses, era quase sempre golo, e o efeito que a bola fazia, desde o pé até entrar na baliza, era um arco-íris.
Não sei se
estou enganado, mas acho que era isso.
Não era bem um arco-íris. Arco-íris era no Virtua Striker 3. nos replays a bola ficava com um rastro de arco-íris atrás. Mas no FIFA 2002 World Cup era, a bola ficava em fogo, aparecia um rastro de fogo atrás. E além disso, se um jogador fosse conhecido por correr bem, ficava tipo com um rastro, ele corria para cacete e aparecia um rastro por trás do jogador.
Ok. Tipo, essa um por acaso não me lembro.
Era fantástico. Para não falar que com esses jogadores conseguias marcar no meio campo.
Yeah. E o que possibilitava uma coisa que nós não temos nos FIFAs de hoje em dia. Jogos de hoje em dia, 1-0, 2-0, 3 igual, pá, na melhor das hipóteses, às vezes consegue fazer uma goleada zita, 7-1, mas é muito raro. No 2002 World Cup eram sempre resultados monumentais, 7-6, 8-0, 10-0, yeah. 10-5, por isso imaginem o quão fã esse jogo era. Não havia nenhum momento em que o jogo parasse, era sempre, sempre, sempre a abrir, era um espetáculo.
E sabemos que essas são as melhores experiências. São as que nunca acabam.
É verdade. É verdade. Muito, muito jogado em casa do Carlos.
Yeah. No meu mítico computador.
Yeah.
Corriu
bom,
em borraio.
Depois... apareceu aqui... epá, eu houve um ano em que eu acho que comprei uns 2 ou 3 jogos de futebol. Mas um deles... epá, eu joguei muito com um amigo meu, o Pedro Pina. E olha, estou aqui a ver, era compatível com a câmara do iToy. Porque, agora me estou a lembrar, eu conseguia criar um boneco para mim com a minha cara. Basicamente, eu tirava uma fotografia, aliás, várias fotografias, uma de frente, outra de lado, lado esquerdo, lado direito, e a parte de trás, e ele recriava a minha cara em 3D. Pá. De uma forma de muito oval, claro, não tinha qualquer tipo de relevo nem no nariz, nem na boca, epá, era muito oval. Mas na altura isto era um espetáculo do caraças. Era este jogo, o Isto é Futebol 2005, mas para além deste pormenor da cara, havia um muito melhor. Tu conseguias desbloquear efeitos sonoros. E o que eu mais me lembro era dos sons de casa de banho. Epá, era espetacular. Basicamente, cada passo que fazias era um peido. E quando marcavas golo, era o som do autoclismo.
Eu não estou a ouvir
isso. Por isso imaginem.
Digam-me que isto é verdade, não, por favor.
É fantástico, meu. É fantástico. Agora estás a...
Gotti 2005.
Não, é Adito. Mesmo. Já agora. Eu tenho aqui o 2003. O 2005 não tenho. Como podem ver, está em ótimo estado. Parece que foi comido por um cão. A caixa... Mas, epá, yeah, esse jogo era excelente. Era hilariante. Já agora, câmara do iToy que estás a usar este precisamente para gravar este podcast. O que é fantástico.
É verdade. E que consigo focar. Vejam bem, eu neste momento sou um daqueles criminosos que estão a aparecer na CMTV e cá estou de volta.
Epá.
É fantástico, meu.
Como é que uma câmara que não é da Sega consegue ter uma qualidade tão soberba ainda hoje?
É verdade, é verdade. Com um frame rate bastante aceitável. Pá, a nitidez da imagem não é nada de espetacular, mas fiquei bastante admirado. É melhor do que a webcam do meu portátil. Bom, a seguir, eu como sou um ávido defensor da minha pátria e pá, Portugal está no meu coração, era óbvio que eu tinha que comprar isto.
O Euro 2004.
Tinha a comprar isto. Infelizmente, para nós, para os portugueses, não acabou da melhor forma. Mas este jogo... Epá, este jogo basicamente era um FIFA 2004. Que eu também tive, mas nunca mais... Epá, nunca mais o vi, já lhe perdi o resto. Mas basicamente era uma expansão do FIFA 2004 com estádios portugueses. Fun fact... já não há estádios portugueses no FIFA. Por estranho que pareça. Não há.
Porquê?
Não há.
Porque
não há.
Não,
não sei.
Exatamente. Perderam as licenças?
Não há. Pá, provavelmente. Provavelmente. E eu tenho ideia que num dos últimos FIFAs recentes havia uma equipa portuguesa que nem estava licenciada. Por isso imaginem a podridão.
Eu questiono até se não está no PES.
No PES eu penso que esteja. Aliás, está mesmo. O estádio de Alvalade, por exemplo, está. Tenho quase certeza.
Curioso.
Poderá ter a mesma a ver com licenças. Depois, epá, eu tive que comprar aqui um jogo que me falavam muito do 1. Epá, e eu, quando saiu o 2, eu tive que o comprar. Que é o FIFA Street 2. Em que tem o Cristiano Ronaldo na capa. Penso que tenha sido um dos primeiros jogos em que aparece o Cristiano Ronaldo na capa. Já nesta altura ele já era bastante famoso. Epá, era um jogo fun, pronto. Era FIFA Street. Não há muito mais a dizer. Fintas, rematar contra a parede, fazer tabelinhas e marcar golos. Basicamente é isso. Penso que este já tinha... Eu espero não estar enganado, mas eu tenho ideia que tanto este como um... Tu, à medida que ias fazendo passes e truques, ias enchendo uma barra e quando enchesses a barra, conseguias rematar com mais força. Penso que tinha essa mecânica. Depois, epá, falando novamente do meu amigo Pedro Pina, eu muitas vezes ia à casa dele e o irmão dele era um autêntico viciado em consolas. E ele jogava muito um jogo chamado Pro Evolution Soccer 4. Eu, quando o vi jogar pela primeira vez, fiquei maluco. E tu tens esse PES. Esse PES deixou-me maluco. Eu pensei, mas que raio que é que eu tenho andado a fazer a jogar FIFA? FIFA não vale nada. O PES, em termos de gameplay, estava a anos-luz do FIFA. É que sem comparação possível.
Tu acabaste de dizer gameplay?
Sim. Por favor, edita isto. Eu não disse isso, gameplay. E eu adorava este jogo. Joguei imensas horas em Leiria, convosco. Penso que cheguei a jogar contigo, Carlos. Estou agora aqui a ver, penso que esteja ruído pelo meu cão. Pelo meu falecido cão. Ou então fui eu mesmo que o ruí. Basicamente é este. E passei muitas horas a jogar. Depois, o Pedro arranjou-me um artefacto, uma magia para a PlayStation 2. Eu não sei se tu te lembras disto, Pedro.
E eu sou o Magic.
Senhores,
eu não tenho aqui a peça, não faço ideia onde é que ela anda, mas basicamente, epá, espero que não vá ser preso por estar a mostrar isto, mas basicamente
não,
o que nós fazíamos
era... Conto muito, Bruno, eu acho que as distribuidoras de videojogos e as companhias que fazem as consolas é que deviam ir presas por não deixarem os seus consumidores consumirem videojogos de outros países.
É verdade,
nos
é verdade.
Dias de hoje já não é um problema.
É verdade, eu lembro-me que o Swap Magic tinha essa, como o nome indica, essa magia. Lembro-me perfeitamente disso. Bom, isto basicamente, só para explicar resumidamente, tu punhas o CD, como tu sabes, Pedro, melhor que ninguém, punhas o CD, eu penso que depois tinhas que carregar no X para depois a seguir com uma peça especial. Inserias numa ranhura por cima do drive DVDs, abrias a drive DVDs manualmente sem carregar no botão, tiravas o CD do Swap Magic, neste caso o DVD, e colocavas o DVD do jogo que quisesses que sacasses da net. A ISO, basicamente, tinhas que montar num DVD e depois podias jogar o que quisesses. Yeah. E graças a isto eu consegui jogar o PES 6, que não o comprei, saquei da net. E que joguei imenso também. Imenso. E quando digo imenso, era mesmo muito, muito mesmo. Pronto, mas tu não és tão criminoso como eu, compraste o jogo e fizeste bem.
Acho que todos nós somos criminosos a uma certa altura. E ainda o somos de vez em quando. Principalmente quando é para boicotar produtos da Blizzard.
Agora que eu estou aqui a ver uma coisa, que estes dois jogos têm uma coisa em comum. Espera lá. O PES 2009... que eu tenho aqui, que é teu, é no PC, que não gostaste muito, eu também não, e o PES 6
não.
É que tem os dois um autocolante que diz: vê na Sport TV e joga aqui. Eu não me lembro deste autocolante.
Eu penso que esses jogos já tinham um comentador da Sport TV. Pelo menos o PES 2009. Tenho essa ideia.
É possível.
Eu por acaso, eu deixo-me um bocadinho perplexo. E já agora, eu pergunto isto ao Carlos porque, pronto, não é por mal, Bruno, mas o Carlos aqui está mais dentro das franquias da Konami que tu. Eu estou perplexo.
Ele levava bem mal, meu. Fónix, isso não era mentira.
Como é que uma companhia como a Konami, que é conhecida por coisas extremamente bizarras, como é que eles fizeram um destes jogos da série Pro Evolution Soccer que não nos deixassem desbloquear como jogadores de futebol o Solid Snake, ou Simon Belmont, ou o Goemon, ou sei lá, ou o Bill Reiser, ou os Twin Bees, ou vários personagens da Konami?
Ah, Pedro,
espera aí,
que eles...
espera, havia um PES, e eu penso que no 5 e no 6 já estava para fazer isso, que dava para desbloquear dinossauros. Tu podias desbloquear dinossauros, por exemplo.
Ok.
Os teus bonecos, os teus jogadores eram dinossauros.
Ok.
Ok, eu ia dizer uma coisa, mas retiro o que eu ia dizer. Eu considerava o PES tipo a concorrência do FIFA, não é? O FIFA sempre foi conhecido como uma modalidade mais realista. O PES, um jogo mais arcade. Mas estava a tentar fazer frente. E tentava ser, pouco a pouco foi tendo as licenças. Ainda me lembro que na PS1, quando jogámos o ISS Pro Evolution 1 e o 2, não tínhamos o Luís Figo, mas sim o Luís Fego. Não tínhamos o Vítor Bahia, mas tínhamos o Vítor Baiaia.
Luís Fego,
epá,
coitado
do
Luís Figo.
E o João Pirto?
O João Pirto, o famoso João Pirto, quem é que não conhece o João Pirto? Mas sim, não estava à espera que agora no PES tipo, pudesse jogar com um dinossauro e agora acabaste de dizer que é possível fazer isso no 6, apetece-me pôr este disco na Xbox.
Eu penso que no 6
dá
para fazer isso.
Dá para jogar com o Fuiz Ligo?
Olha Pedro, eu gostava muito de dizer que sim ou que não, mas eu nem sei quem é que é esse gajo.
Opa, provavelmente é o irmão perdido de Luís Figo, eu imagino.
Não, e primo do Luís Fego.
Por acaso, no PES... Não, acho que a partir do PES 5 os nomes já estavam corretos.
Acho que sim. Nem todos.
Pois.
Por exemplo,
sim, mas
a
maior parte deles estavam.
Tipo, o Manchester United era a Team Red, mas não tinha os nomes também, ou tinha?
Não, os nomes tinha. Isso é que é curioso.
E as caras?
Tinham os nomes, as caras também, só não tinham o nome de equipa. Ou seja, eles conseguiram ter a licença dos jogadores, não conseguiam era ter a licença dos clubes. O Manchester City, por exemplo, era o Man Blue, o Chelsea era o London FC, tinham que inventar... O Sporting, eu lembro-me que houve um ano que era o Esportiva, não era o Sporting, era o Esportiva. Yeah.
Top. Fala mais jogos, Bruno.
Bom, continuando muito rapidamente... PES 2008, epá, eu sinceramente não consigo perceber, o PES 5 e o PES 6 e o PES 4 eram jogos, epá, quase perfeitos, era mesmo divertido jogar o PES nessa altura, mas no PES 2008, meu Deus, epá, eu acho que a única coisa boa deste jogo era mesmo ter o Buffon e o Ronaldo na capa, porque... De resto, era um autêntico cancro. O jogo era mesmo muito mau. Os gajos quiseram evoluir o jogo em termos de gráficos e etc, porque na altura criaram um novo motor gráfico. Só que quiseram alterar também a gameplay e estragaram tudo. Estragaram tudo. A gameplay, que era tão espetacular do PES, foi completamente arruinada. E eu lembro-me que na altura comprei o jogo original porque queria jogar online. E o online, não há palavras, era horroroso, não dava para jogar online. Basicamente não dava para jogar online, os servidores da Konami eram horríveis. Eu lembro-me que a maior parte dos jogos, eu tinha um lag, terrível mesmo. Chegava a ter a bola com a mão, na mão do guarda-redes, pontapeava. O jogo começava a lagar, a bola aparecia na outra baliza, dentro da baliza, os jogadores todos lá ao pé, o jogo parava e passados uns segundos voltava do nada e já estava tudo a mexer. Mas isto constantemente, muita vez. Por isso, PES 2008, pá, isto é para sair da memória, ponto final. Okay. Depois joguei o PES 2009, que estava um pouco melhor, mas continuava...
Está aqui o teu jogo.
Muito mal.
Eu nem sei porque é que o tenho aqui, sinceramente.
Lembro-me, na altura, eles apostaram muito no Messi, foi a partir daí. Começaram a apostar no Messi, na capa. Epá, eu fiquei tão desiludido com o PES 2009 também, que a partir daí deixei de jogos de futebol durante alguns anos. Tive que fazer uma pausa porque não dava mais. E foi nessa altura que comecei a jogar Call of Duty Modern Warfare 2, como vocês sabem. O Carlos sabe muito, jogámos muito, muitas horas.
E eu vi os teus vídeos, os teus masterful vídeos.
Yeah.
Foi aí que nasceu o senhor teammate.
É verdade.
O famoso cheater hacker.
Só porque eu achei piada colocar lá teammate, ataque da teammate, que depois aparecia lá, e eu acho que era fixe aparecer lá isso no chat, quando tu fazias Friendly Fire. E entretanto, eu e tu, Carlos, decidimos comparar o jogo a seguir ao Modern Warfare 2. Não foi? Foi, não foi?
Não, foi. Neste caso foi o jogo a seguir ao Black Ops.
Ah, pronto, ao Black Ops 1, que eu não cheguei a jogar. Exatamente. E ao Carlos, epá, isto não era para falar de Call of Duty, mas diz-me o que é que tu achaste do Modern Warfare 3, que eu quero ouvir da tua boca.
É assim, tinha coisas más, mas também tinha coisas muito boas. Tu gostas do que gostaste do Modern Warfare 3?
Eu fiquei sempre com uma má memória do Modern Warfare 3, muito sinceramente, por causa dos cheaters constantes que...
Ah, sim, mas havia uma boa memória, que é... Foi o primeiro jogo do Call of Duty onde tinhas o modo de jogo de 2 contra 2. Então era eu e tu contra outros dois. Que isso voltou e... neste novo Modern Warfare.
A sério?
Voltou. E okay. É fantástico. É melhor ainda porque começam todos com as mesmas armas.
Ok, se eu estava na dúvida, agora tenho a certeza que vou comprar novo Modern Warfare.
Mas, fora isso, o jogo era mau. Os mapas eram maus, havia muitos cheaters e a comunidade...
Pois,
era...
eu fiquei sempre com a memória dos cheaters, infelizmente.
Sim.
Sempre foi essa a memória. Já agora, um fun fact, como o Pedro gosta de fazer, este Modern Warfare trouxe isto. Basicamente é incentivar as pessoas a alistarem-se na...
Nas Forças Armadas.
Nos comandos. Estás
a gozar.
Yeah. É verdade.
Yeah. Propaganda. Claro.
Yeah. A sorte protege os audazes.
Espera aí que eu tenho aqui a minha cópia. Deixa ver se também tem cá dentro. O meu não tem.
Olha,
não trouxe.
Se calhar mandaste para o lixo logo.
Se calhar mandei.
Epá, não sei porque estou-me a lembrar daquele episódio dos Simpsons onde estavam a cantar árabe e aquilo em árabe era, na verdade, junta-te às forças navais em versos.
Eu lembro-me disso. Que era um boys band em versos, estava a dizer isso.
Não era uma boys band, eram tipo dançarinas árabes.
Era isso? Não me lembro.
Era. Então.
Bom, agora só acelerando um bocadito, depois, passados uns anos, voltei a tentar jogar FIFA 14. Joguei, pá, gostei bastante, mas tal como tinha dito anteriormente, joguei já numa fase bastante avançada. Pá, foi o jogo que eu melhor joguei, incrivelmente. Era o jogo que eu mais dominava. Não para me gabar, mas eu chegava a ter jogos para ter um bocado de pica, marcava vários autogolos e depois começava a jogar a partir daí, online. Mas eu penso que isto há uma justificação. Eu, como comprei o jogo numa fase bastante avançada, todos os prós e o pessoal que gosta mesmo de FIFA já não estava a jogar o 14, estavam a jogar o 15 já, e eu estava a jogar contra os noobs que não queriam saber deste jogo. Pronto, depois eu criei uma regra que foi comprar só o FIFA de 2 em 2 anos. Comprei o 16. Era um bom jogo. Depois comprei o 18, que não tenho aqui comigo. que também era um bom jogo. Epá, e depois cometi o erro de comprar o 19 e não quero falar mais no 19. Epá, e pronto, depois este ano comprei o 20 e felizmente está bastante melhor. Aliás, fun fact, foi basicamente este jogo que me fez comprar a PlayStation. Pá, porque eu estava farto de jogar sozinho, basicamente, no PC, e queria jogar com amigos e não podia, porque eu não conseguia convencer ninguém a comprar PC, a investir num PC, apesar de eu e o Carlos fazermos tabelas de Excel a provar que PC eventualmente poderia ser melhor e etc.
PC Gaming, Master Race.
Yeah, Pedro. Mas mesmo assim não havia hipótese. Tinha que ser na consola e eu, claro, infelizmente, passado estes anos todos, tive que ceder.
Não, eu compreendo porque é que algumas pessoas até o prefiram, Bruno. É perfeitamente legítimo.
É um dispositivo para jogos, pronto. É. Como é só para jogos, é...
Acaba e ficas com um belo monolito a decorar-te a casa também.
Sim. É verdade, a PlayStation é bonita. Tenho que admitir. É um bom... É como tu disseste, é um bom... Como é que tu disseste? Um bom... Um bom quê? Adereço de coração?
Epá, eu diria mais que é uma peça de hardware, a peça artística de hardware. Porque parecendo que não, opá, okay. É um dos pontos mais fortes das consolas. Pá. Por exemplo, eu tenho ali a GameCube. Aquilo é, literalmente parece uma mala de viagens em forma de cubo, roxa. Opá, é o que eu gosto das consolas. É, ao contrário dos computadores, que são tipo esta caixa grande e preta retangular, a consola parece ter uma forma própria. A Xbox One, por exemplo, parece um leitor de vídeo dos anos 80. Eu gosto disso. Eu gosto imenso disso. Da Xbox One. Foda-se.
Eu ia agora falar disso da Xbox One original. Ouve lá, estás a dizer que o computador é uma caixa preta. Mas a Xbox One é literalmente só uma caixa preta. Eu estou a olhar para ela agora. É literalmente
só uma
caixa
preta. Mas não
parece
um VCR, Carlos. Mas não parece um leitor de vídeo.
Não, parece só uma caixa preta, porque não tem buraco para as cassetes, não tem nada. É super boring, meu. Eu não gosto de nada. E para limpar o pó é horrível, porque aquilo tem aquela grelha toda em cima. Aquilo tem uma grelha em cima e tu tens de estar ali a limpar o pózinho com cotonetes, porque aquela acumula bué de pó. E é bué de grande, pá. É muito grande, ocupa bué de espaço. E pronto.
Admitidamente,
estou muito exaltado, pá, não sei porquê.
Foi um rage brutal.
Foi.
Admitidamente, as consolas de hoje em dia não têm o mesmo carisma que as há uns anos atrás, mas ai, pá, pode ser que isso mude agora com a PlayStation 5, se as imagens do protótipo são de querer.
Não, aquele protótipo é só. Eu acredito que seja só para os developers.
E o Bruno, se ele não viu. Se aquilo como está estivesse a vender em retalho, eu comprava uma. Só por dizer que eu tinha a coisa mais alienígena de sempre em casa.
Bruno, se ainda não viste, é uma caixa com basicamente com um V em cima, em forma de V, tipo uma caixa e depois com um V, é bem estranho, parece uma nave espacial. Seguindo, bem, com isto já vamos quase, já estamos a uma horinha de cast.
E ainda tenho 3 jogos para falar.
Então vá, força, não sei, Bruno, já terminaste, já chegaste ao FIFA 20?
Eu já terminei e infelizmente vou ter que abandonar mais cedo o podcast. Não vou poder fazer o outro convosco. Tenho muita pena.
Oh não! Ok, eu também entretanto tenho que me ir embora. Por isso, Pedro, siga. Não, aliás, Bruno, para o pessoal, se quiser seguir, onde é que vai-te seguir? Queres deixar aí o teu Instagram? Queres fazer tipo.
Estava a pensar nisso exatamente agora. Por acaso estava a pensar nisso porque eu coloquei o meu nome aqui, Bruno. Mas já vi que tu também fizeste o mesmo, Carlos Miguel. Falta o dos Santos, acho que é uma falha grave.
Não, mas isto não aparece na gravação, por isso podes estar descansado.
Ah, ok, pronto. Pronto, tal como o Carlos há bocado disse, o meu nickname é Teammate. Infelizmente, já não consegui colocar esse nickname na PS. Sou mesmo Bruno Franco Silva, uma grande tristeza. Mas no YouTube, se quiserem pesquisar, sou o Teammate em inglês. Só que o E final, em vez de ser um E, é um 3. Pronto, basicamente é isso.
E uma coisa que, se tu quiseres, podemos deixar o teu nick da PSN na descrição, para as pessoas que quiserem jogar FIFA com o Bruno, adicionar.
Jogarem contigo?
Yeah. Tudo bem.
Yeah! Amizade! Então pronto, olha, Bruno, muito obrigado por teres vindo.
Muito obrigado,
foi
mesmo.
Muito fixe.
Foi uma honra.
Espero que voltes. É a nossa,
olha, o prazer foi todo meu. Gostei imenso. E gostei imenso de participar neste vosso desafio. Eu acho que já vai tarde. Já vai tarde no sentido que vocês já deviam ter começado isto há mais tempo. Vocês têm muito jeito. Pedro, tu és um poço de sabedoria. Já te disse isso várias vezes. Carlos, tu és um excelente moderador. E
editor.
Epá, eu vou fazer tudo por tudo para que este podcast seja divulgado. E já o comecei a fazer. Porque vocês investem bastante tempo e muito, muito de vós neste podcast, por isso desejo-vos a vossa sorte, toda a sorte do mundo.
Obrigado.
E acredito que vão ter. Muito e acredito obrigado. Que vão ter. Merecem do fundo do coração.
E acredito que no podcast que vamos falar sobre first person shooters vai estar aqui de certeza.
Ah, pois.
Até ficava magoado se não tivesse. Bom, pessoal, Bruno. Então olha, vou fazer minha outro, que basicamente é só dizer adeus. não tenho nenhum efeito especial, por isso, olhem. Ambos, do fundo do coração.
Tchau, Bruno.
Tchau. Tchau, Bruno. Fica bem. Até a próxima, amigo.
Então, Pedro, que mais três jogos é que tens de falar? Queres falar, neste caso?
Ora, vou tentar fazer aqui um wrap-up rápido porque, pronto, a família também chamou-me para jantar e, epá, eu compreendo que é chato, pronto, eles estarem à minha espera. Ora, eu gostaria de falar do um joguinho de Mega Drive chamado Marco's Magic Football. O que é isto?
É um jogo de plataformas!
Yeah! Também com o miúdo que usa a bola para matar pessoal e fazer acrobacias. Isto é literalmente um rip-off do Soccer Kid. A companhia do Omar que, tipo, literalmente agarrou no Soccer Kid e... ok. Vamos, tipo, pegar nisto. Trazer para a Mega Drive. Mas, tipo, vamos recriar os gráficos todos só para dizer que é nosso. E em vez de pormos a história do extraterrestre que rouba a taça mundial de 94. Tipo, uma plotline qualquer do reino dos brinquedos que não me quis interessar nenhum. Epá, basicamente isto é o Soccer Kid, só que pior. Porquê? Porque sofre dos mesmos problemas de jogos da Mega Drive como o Earthworm Jim, o Aladdin e o Comic Zone. Dá tanta prioridade nas animações, porque este jogo tem umas animações lindíssimas e fluidas em termos de sprite work, que, epá, mecanicamente o jogo em termos de jogabilidade, epá, é ferrugento e é desagradável de jogar. Para atacar, para saltar, literalmente tudo. Epá, é como se tu tivesse... tipo, a tentares te soltar de um daqueles coletes dos lunáticos do asilo. É a sensação que me dá. Fogo. E dá pena. Dá pena porque é um jogo que tem umas sprites muito bem animadas, muito fluido, mas digo já, tem uns backgrounds horrorosos. Fogo. Aquilo tipo. É como se alguém tivesse pegado um background de um videojogo, ampliado para aí 4 ou 5 vezes. E aquilo é tão pixelizado que até magoa.
No jogo Mega Drive?
No jogo Mega Drive. Também é para Mega CD, digo já. E a banda sonora naturalmente é melhor. Mas eu fui com a versão Mega Drive, que era a versão mais fácil de percorrer neste momento e de arranjar. Mas por dizer que... opa, no fundo é... isto é praticamente que é plágio do Soccer Kid, na minha ideia. Só que por incrível que pareça, joga-se pior que o Soccer Kid. Portanto, there you go.
Muito bem. Também não conheço, não faço a mínima ideia, vou ter que acreditar na tua palavra, mas depois do podcast, de certeza que vou pesquisar sobre esses dois jogos que tu acabaste de referir, porque eu acho muito curioso encontrar um jogo de plataformas a ver com o futebol. É alguma coisa que nunca me passou pela cabeça.
Opa, nem a mim, mas lá está. Eu, por acaso, me lembrei que estes jogos existiam e eu pensei, ok, vamos surpreender o pessoal. Vou aqui com jogos de futebol que não são realmente futebol. Mas envolve futebol.
Seu malandro!
Mas a seguir, eu juro que este é o último jogo que eu vou falar nesse sentido. Mas é o melhor, é provavelmente o melhor e o que mais gozo me deu jogar. É um joguinho para o Game Boy Advance de plataforma chamado Go Go Beckham Adventure on Soccer Island. É literalmente um videojogo de plataformas com uma versão super deformada do David Beckham. Assim, tipo Super Mario World, mais ou menos, onde usamos a bolinha para apanhar moedas e matar inimigos. Só que ao contrário dos dois outros jogos anteriores, este é divertido de jogar. Porquê? porque mecanicamente funciona. É tudo super fluido, comandos simples. As físicas do jogo também estão bem desenvolvidas. E o level design, epá, está bem feito. Está bem feito para o que é, para um jogo que provavelmente teve um budget do imagino ser na altura, um par de ténis de luxo. Epá, está muito bem feito e realizado. É ultra colorido, parece que foi feito com um lápis de cera, mas no bom sentido. Epá, e tem elementos light RPG, tipo... À medida que tu vais correndo mais para um nível, tu vais correndo mais rápido. Tipo, sempre que tu saltares, ganhas stats para saltar cada vez mais alto. Para chutar a bola, chutas a bola com cada vez mais força. Epá, é um jogo de plataformas bem catita, com uma temática do futebol. E eu devo dizer que fiquei bastante surpreendido com a qualidade disto. Não estava à espera de grande coisa, mas isto é super divertido de jogar. Eu imagino que se eu tivesse 14 anos e tivesse ainda com um Game Boy Advance por aí em São Martinho, epá, eu estaria a divertir-me a jogar isto, se eu tivesse este jogo, realmente.
Muito bem, curioso. Mas eu perdi-me um bocado. É de plataformas também?
É de plataformas também, é.
Ok. E qual era o outro jogo?
O último jogo que tenho para falar. Este sim é que é de futebol a sério. Mas antes de falar dele, epá, eu só gostava de dizer que em retrospectiva... Eu não percebo porque é que eu não peguei nos jogos do Oliver e Benji. Sim! Existiram jogos do Oliver e Benji. Ou mais concretamente, do Captain Tsubasa, que é o nome japonês do Oliver e Benji.
Deve ter havido bastantes.
Aliás, eu tenho aqui já o GameFAQs num instantinho. Opa, vamos lá ver se o computador não me crasha. Porque eu basta fazer uma coisinha. E... Captain Tsubasa. Só de abrir um tipo franchise Captain Tsubasa, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 jogos do Captain Tsubasa.
E acho que saiu agora um para o telemóvel.
Tipo, o primeiro foi lançado em 1988 para a Mega Drive e para a NES, chamava-se Tecmo Cup Soccer Game, e o último foi lançado para Android e iOS, chamado Captain Tsubasa Tatakai Dream Team, que basicamente o Tatakai quer dizer é batalhar Dream Team, something,
Japanese. Ok.
Mas pronto, mas o último jogo que eu queria falar aqui, e isto sim é um jogo de futebol a sério, e dá-me pena o Bruno não estar aqui, porque este era um jogo que eu gostava de ter mesmo exposto a ele, que eu acho que ele ia gostar muito, que é o Sensible World of Soccer, 96-97. Foi um jogo que... Opa, eu cresci a jogar isto no Commodore Amiga com o meu irmão mais velho, o Luís Magalhães. É provavelmente o único jogo de futebol que eu, sinceramente, tenho genuína apreciação em jogar, e até inclusive ontem, quando eu fui correr isto no emulador da Amiga. Epá, era tal como se eu tivesse voltado logo àqueles tempos quando eu tinha 3 anos. Isto era tal que exatamente como eu me lembrava de jogar. A fluidez das mecânicas, a simplicidade de se jogar, a dificuldade estava lá, o computador é sacana, como é de costume, mas epá, vá lá, consegui marcar um golo com muito esforço e o computador não marcou nenhum contra mim. Epá, e é um jogo bem lindo para a altura que era, 16 bits, até a nível audiovisual, tu... Ouves lá trilhas sonoras, tipo, o campo de futebol todo é silêncio, mas tu ouves trilhas sonoras tipo da audiência a fazer cheering. Epá, e aquilo parece mesmo, os recordings parecem mesmo vozes, a sério, muito realista. Epá, e podes escolher uma carrada de equipas portuguesas com que jogar, o Barcelona, o FC Porto, o Sporting, o Benfica. Epá, é assim, eu confesso que não estou tão dentro das cenas de futebol como vós, mas por exemplo, eu sei que, pelo menos, o Sporting, que foi a equipa com que eu joguei, tinha lá um fulano chamado Marco Aurélio. Não sei se ele realmente era um jogador de Sporting, se não, mas... Pá, pelo menos...
Naquela altura é possível, não me lembro.
Eu, pelo menos, eu sei que eles usaram lá nomes que me pareceram mesmo a sério, não é? Como, por exemplo, Luís Tigo, como já aqui falámos e tal. Opa, e o que é que eu posso dizer? É pura diversão de arcada inadulterada. Ainda hoje, opa, joga-se muito bem. E é um testamento quão bem estes jogos conseguem envelhecer com o tempo, pela sua simplicidade mecânica e de não serem tão pretenciosos naquilo que tentam fazer. Opa, sinceramente, eu devo dizer, é pena esta franquia ainda não estar viva nos dias de hoje, porque eu acho que se a Codemasters Sim, porque a Codemasters acho que são eles que têm os direitos neste momento da série Sensible. Opa, eu acho que eles podiam aproveitar isto bem nos dias de hoje. Se calhar para um público mais nicho, mas era um público que, opa, sem dúvida que ia gostar disto.
A concorrência é demasiado grande.
É muito grande. E a única coisa que me deu a pena em rejogar isto ontem foi não estar aqui o meu irmão mais velho para jogar isto com ele, porque certamente que seria muito melhor competição do que um computador que certamente estaria viciado.
Muito bem.
Mas já, é um excelente jogo para o Commodore Amiga. E aproveito já para dizer que, não sei se é esta versão exatamente, mas sei que há uma versão do Sensible Soccer que está a vender na GOG também. E não falo no 2006, é mesmo deste retro, 16 bits.
Muito bem. Antes de irmos embora, que estamos mesmo em cima da hora, eu só quero fazer referência a alguns jogos, eu não vou falar grande coisa, mas só queria mencionar o Mega Man Soccer. Era um jogo do Mega Man na Super Nintendo, mas que é um jogo de futebol. Relembra-me só, os personagens eram só o Mega Man, mas de cores diferentes. Ou havia outros personagens?
Opa,
eu lembro-me
que havia lá o Elecman, o Catman, acho que o Dr. Epa, Willy também lembro. Era jogável.
Era?
Acho eu.
Ok, tenho que ir relembrar esse jogo.
Acho que também tinha o Skullman.
Tenho que ver. Adorava muito na altura jogar o Goal, 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 que era um jogo de arcada. Os sprites eram lindos. Tu chegaste a me emprestar jogos do FIFA para a Mega Drive e eu gostei muito deles. E, epá, vou também falar do Mario Striker.
Ah, pá, tem
tanto na versão do GameCube como na Wii. São dois jogos de bola divertidos de jogar.
Opa, são. Opa, a Nintendo, tudo que eles fazem, opa, literalmente tudo que tem o toque da Nintendo é ouro. É tal como a Sega.
Yeah. E eu sei que anda aí também um desenho animado que é o Inazuma Eleven.
Inazuma Eleven.
Que é.
Eu, por acaso, sempre tive curiosidade em jogar os jogos da DS porque falam que são bons. São genuinamente bons. Yeah,
eu também ouvi dizer, mas nunca experimentei.
São jogos de futebol com elementos RPG.
Sim. Por isso acredito que também sejam fantásticos. Eu nunca joguei, mas já ouvi falar. Bom, e com isto, Pedro, eu tenho que me ir embora.
Por e
isso,
eu também.
Vais ficar... Oh, pensava que ias ficar aqui sozinho agora. Mas,
não.
Pessoal... Muito obrigado por este bocadinho. Espero que tenham gostado desta. Fizemos um podcast diferente. Hoje não falámos em notícias, também não tínhamos tempo, mas decidimos falar mais sobre jogos de futebol juntamente com o Bruno. E com isto, Pedro.
Senhoras e senhores, amigos e meninas, germes e bactérias, muito obrigado por juntarem-se a nós a mais um nível. E esperemos sinceramente que continuem a jogar até mais um nível, porque nós também
porque
vamos!
Porque nós também vamos!
Siga!
Tchau!